boa tarde a todos vocês que nos acompanham aqui pelo Notícias Agrícolas. Eu sou Letícia Guimarães e a gente começa mais um boletim, dessa vez falando sobre o mercado de suínos. E a gente vai lá para Minas Gerais para saber como que está o andamento de mercado por lá. Aqui quem nos acompanha pelo Notícias sabe que toda quinta-feira a gente faz um giro pelo mercado de suínos, principalmente pela suinocultura independente, nas mais diversas praças produtoras aqui do Brasil, e Minas Gerais também está incluída, e a gente acompanha esse andamento dos preços. E hoje, então, nessa quarta-feira, quem está aqui com a gente para comentar um pouco sobre a realidade da suinocultura, desse mercado lá em Minas Gerais, é o Alvimar Jales, que é consultor de mercado da Aseng. Seja muito bem-vindo, Alvimar.
Obrigado, Letícia. Boa tarde para você, boa tarde para todos os que nos acompanham nesse momento para esse bate-papo.
Alvimar, a gente acompanhou, né, em todo o mês de maio um movimento de quedas nos preços, não só aí em Minas Gerais, não ficou só restrito ao mercado mineiro, né? A gente viu essas quedas acontecerem em outras praças produtoras também, mas agora nesse começo do mês de junho parece que esse mercado está mostrando sinais de recuperação. Como que está a situação por aí?
Sim, Letícia, é exatamente isso, né? O mercado de junho, ele se inicia aí numa tendência fortemente compradora e os preços não temos outro caminho a não ser a correção dos preços de acordo justamente com essa demanda do mercado e suas consequências, né? A gente tem estudado muito isso aqui na Aseng e até antes na Bolsa dos Suínos do interior de Minas e temos acompanhado isso aí. A alta é inevitável, vamos falar assim.
E, Alvimar, que fator que é responsável, então, por essa virada nos preços? Porque há poucas semanas atrás a gente tinha aí preços em Minas Gerais em torno de R$ 5,50 para o quilo do suíno vivo. Na última quinta-feira, né, na semana passada, a gente viu esse preço passar, então, para R$ 6,50. Qual que é essa dinâmica? O que está acontecendo por aí?
Letícia, muito boa a sua pergunta e isso dá a oportunidade de a gente conversar de um aspecto muito interessante. Eu preciso, para ilustrar isso, recapitular um pouquinho como, através da história da plataforma, que foi lá em 2017. Uhum. Né? A plataforma que mede a suinocultura mineira hoje, nós temos praticamente 100 mil matrizes na plataforma, analisando o mercado constantemente. Quando essa plataforma foi criada, lá em 2017, a gente tinha o desejo de ficarmos muito bons em oferta e procura. E ao caminhar, nós percebemos que junto com a oferta e a procura tinha uma tal de expectativa, né? As expectativas dos agentes do mercado, ela é decisiva na formação de preço. E isso a gente viu e a gente acompanha aí o ano de 2019, o ano de 2020, que foi um ano especial, né? Por todos os eventos que nós sabemos, né? A gente entrou agora em 2021 com uma volatilidade que a gente nunca tinha visto no mercado da suinocultura. O mercado da suinocultura sempre foi mais volátil do que o frango, do que o boi. Mas a partir de 2021, essa volatilidade chegou a níveis muito elevados. E a gente está vendo isso aí. Então, o que aconteceu em maio? Né? O maio, as expectativas eram desfavoráveis. E às vezes elas têm um catalisador, né? Aquilo que acelera as expectativas. E esse catalisador de maio foi a explosão do preço de milho, algumas dificuldades no sul em relação a projeções de safrinha, a água, vamos dizer, um pessimismo com o contexto geral da suinocultura no mês de maio. Ele disparou uma força vendedora e essa força vendedora foi destruindo os preços de mercado. Chega a um ponto, né, a gente usar um termo do mercado financeiro, você tem um suporte, um preço de suporte. O suíno fica tão barato que a força compradora supera a vendedora e o mercado se inverte. E nós estamos, neste momento, no auge de uma força compradora.
E, Alvimar, o que a gente consegue aí ilustrar dessa volatilidade, né? Só adiantando aqui para quem está nos acompanhando, o Alvimar, como bom consultor de mercado e aí sempre munido de muitos dados, ele trouxe gráficos aqui para mostrar para a gente esse andamento e vai deixar muito claro, né, esses picos que a gente consegue observar na imagem. Alvimar, se você quiser compartilhar aqui conosco.
Vamos sim, Letícia, muito, muito bem colocado. Então, né, e aí eu vou dizer, o gráfico está aqui compartilhado com vocês e a gente tem na linha azul, já entrou?
Sim, estamos aqui com então, o seu tá gráfico ótimo. Na tela.
Na linha azul, nós temos a carcaça, tá certo? Uhum. Que é em São Paulo. E na linha verde, o preço de mercado de Minas Gerais. A gente vê que, olhando assim, parece que eles têm uma relação milimetricamente, né? Não é não, a gente vai ver na próxima. Mas eu vou passar para outra tela e vou mostrar para vocês esse comparativo aqui. Na hora que a gente retira o preço da carcaça e a gente fica apenas com o preço do suíno, ó, desse gráfico azul, a gente fica só com o preço do suíno, a gente pode observar três momentos. O primeiro momento, ele é de janeiro de 2019 até meados de 2020. E a gente tem aí aquilo que a gente chama do funcionamento histórico do mercado, aonde que a gente tem os ciclos que vão gradativamente subindo, depois recuam. Eles estavam aí na sua normalidade de 4, 5, 6, até às vezes até 10 semanas, cada ciclo de preço. O que eu chamo de ciclo de preço? Aonde que temos uma tendência ou de alta ou de baixa. E às vezes a tendência é renovar. Na hora que a gente chega aqui em agosto, né? E ali setembro, outubro, nós começamos uma escalada de preços e aí ele vai até 9,50 aqui em Minas Gerais. Quando ele volta, de dezembro em diante, nós passamos a ter uma volatilidade extrema. Aqui, esses ciclos de preços que eram aí na casa de 6 semanas, se é que a gente pode chamar de média, eles passaram para metade do tempo. Então, né, além de eu estar comentando isso com vocês da volatilidade, ela está visível no gráfico, tá certo? Uhum. E aí nós vamos usar mais um gráfico para ilustrar isso, que é a relação da carcaça com o suíno vivo. Quantos por cento o suíno vivo geralmente se comporta em relação à carcaça? E o que a gente vê neste gráfico aqui? Nós temos a linha azul, que é essa relação de suíno-carcaça todas as quintas-feiras, e a linha verde, que é uma média móvel de 2 anos. Olha o que a gente tem aqui. A média móvel ela está ali na casa de 72%, ou seja, normalmente um suíno tem o preço equivalente aos 72% da carcaça. Na hora que a gente entra aqui, olha esse período, pessoal, esse primeiro período marcado aqui, nós temos o comportamento mais comum. Ele flutuando aí de 64 a 74, mas geralmente muito mais perto dos 72, na maioria das vezes, né? Então, esse é o comportamento mais comum. Quando a gente entra em abril, e aí nós temos o pós-pandemia, né? A carne suína, ela ficou com a comercialização tão boa e a demanda por ela estava tão forte e, junto com a demanda forte, a capacidade de reter o suíno nas granjas pelo suinocultor também era uma realidade, estava presente, que essa relação se deslocou ali para... Olha para a gente ver, ela flutuava ali de 64 a 74, ela se deslocou para 75%. Então, a gente, vamos dizer, de maio a principalmente setembro, outubro, né, até novembro a gente vê pelo gráfico. Mas, assim, nesse intervalo aqui, o mercado estava tão enxuto de suínos nas granjas, o mercado estava tão demandado de carne suína pelos frigoríficos que a relação se deslocou, tá certo? Na hora que a gente entra agora em dezembro, aí a gente passa a ter um comportamento totalmente inesperado e atípico. Percebam que a relação de troca ela entrou numa volatilidade completamente diferente da histórica, né? Ela passou aí lá no fundo de 60, 61, 62% e subindo aí 77, 78 até 83%. Então, ou seja, a cada quinta-feira tem sido uma história um pouco diferente. E aí vamos tentar comunicar com vocês. O que é que leva essa relação de 61% em... Vou voltar aqui num desenho, Letícia. O que que leva a essa relação de 61% do suíno vivo em relação à carcaça, por exemplo, a relação lá no piso? Seríamos, diríamos que estão muitos suínos querendo entrar aqui nos frigoríficos. Muita oferta de suínos. Muita pressão de venda pelo suinocultor. Tá certo? Uhum. Então, é isso que acontece. É isso que leva à destruição de preço e é isso que leva essa relação pior suíno-carcaça. O inverso também é verdadeiro. Tá certo? Quando essa pressão aqui, que eu traduzi por essa setinha aqui, não é forte, o preço do suíno melhora e não obrigatoriamente o frigorífico consegue repassar aqui para o consumidor ou para o varejo, né? Mas então, quando essa pressão de venda do suinocultor diminui, tá certo? A gente melhora. A melhora esta relação. Então, Letícia, voltando para mim aqui, né? Eu não sei se eu consegui transmitir claramente aqui através desse gráfico essa alteração da volatilidade. Eu queria sua ajuda aí para a gente saber se a gente conseguiu comunicar.
Não, ficou muito visível, Alvimar, principalmente, né, com aquela a separação em blocos, né? A gente vê muito bem o deslocamento daqueles picos, né, principalmente agora do final de 2020 para esse primeiro semestre de 2021. A gente vê aí esses picos saindo muito fora, né, do que a gente vê ali na média móvel. E, então, como você explicou, para além da questão de oferta e demanda, isso também teve muito peso da expectativa mais pessimista de mercado, correto?
Perfeito, Letícia. Tanto da mais pessimista quanto da mais otimista. Então, é exatamente isso aqui que a gente está mostrando, né? Nós estamos colocando na tela a ilustração desse momento positivo, onde que a oferta pelo próprio suinocultor se enxuga, e também desse momento pior, onde que a oferta pelo próprio suinocultor aumenta e destrói o preço.
E, Alvimar, o que a gente pode esperar agora, né? A gente já está aí virando o semestre, né? A gente teve esse primeiro semestre com toda essa movimentação, essa volatilidade que todo mundo atirando para todos os lados, né? Lideranças da suinocultura falando em excesso de venda ou falando em venda de animais mais leves, falando em desova, né? Assim, empurrando esses animais para parar um pouco esse gasto com o milho nas granjas. Então, a gente teve de tudo das hipóteses, né? Nesse primeiro semestre. O que a gente pode esperar agora para esse mês de junho, comecinho de julho? O que a gente pode ver aí no horizonte?
Letícia, pegando um pouquinho emprestado uma terminologia de mercado financeiro, que eu diria que ela está com alta aderência a esse mercado da suinocultura, a gente tem o que a gente chama de suporte e de resistência, né? Então, a gente tem o suporte. Vamos falar aqui, vamos falar do preço de Minas Gerais como um exemplo, né? O preço de Minas Gerais, o suporte. O que é o suporte? É o piso. Vamos considerar que o suporte de Minas foi R$ 6,00, tá certo? Tanto que, na hora que ele abaixou de R$ 6,00, ele veio a R$ 5,50, ele ficou muito pouco tempo. Por quê? Porque ele estava tão barato que aquela força vendedora que ajudou a deslocar o preço até ali se inverteu e a força compradora superou a vendedora e ele passou a subir. Então, agora nós vamos ir para o que a gente chama de nível de resistência, né? São os limites aonde que o inverso também acontece. Que bom seria se as forças de mercado só atuassem a nosso favor, mas isso não existe, né? A gente, inclusive, em Minas Gerais, a gente é muito, muito cartesiano, como diria o nosso presidente, né, João Leite? A gente é muito realista. Então, o que vai acontecer? Nós temos agora essa força vendedora levando os preços, nós temos agora um início de mês, nós temos aí uma retomada de auxílio, nós temos uma série de eventos que ajudam a melhorar isso aí, tá? Mas nós vamos precisar... Deixa eu só completar a bateria aqui. Nós vamos precisar aguardar um pouco mais e avaliar até onde vai essa energia do mercado. né? Nós temos boas perspectivas, exportações estão indo muito bem, né? A gente tem contatos com pessoas da indústria que acreditam que elas continuarão, inclusive, a melhorar, né? Então, assim, nós temos uma liquidez do mercado suíno muito boa, né? Inclusive, isso proporciona preço. Então, ou seja, a mercadoria está circulando. Então, nós temos situações que nos ajudam a enxugar o mercado, tá? E aí nós só vamos, mas aí a gente vai precisar observar a cada rodada do próprio mercado o que, que serão as consequências disso aí, né? Então vamos lá. Nós temos aqui agora é que seguir nessa trajetória de alta. A sinocultura é bom para a sinocultura, porque isso, né? Nós vamos entrar agora na faixa que não dará prejuízo, né? Que a sinocultura, a partir de amanhã, com os reajustes de preço, que todos nós sabemos que virão, o mercado sabe que virá, o produtor sabe, o frigorífico sabe, até porque a gente sempre conversa do mesmo mercado. Então, agora nós vamos entrar na zona que não dá prejuízo. E isso traz suas consequências. Se a gente observar lá aquele gráfico ali, que a gente falou, aquela relação de 75%, era um momento que havia conforto para que o produtor dosasse a sua produção. Nós perdemos essa condição no primeiro semestre, né? Então, ou seja, o prejuízo, ele também ajuda. O prejuízo é uma força vendedora, né? A gente conversa muito aqui em Minas Gerais, viu, Letícia? Assim, né, pensa bem, o que, é que nós tivemos agora nesses últimos tempos aqui? Uma relação de troca com a ração de terminação desfavorável, né? O Fernando é nosso diretor de mercado aqui na Suvap, né? Ele fala assim, essa é uma coisa que ele sempre se lembra disso nas nossas reuniões. Quando você tem uma ração de terminação que dá prejuízo ali no final, a suinocultura está intoxicada. É uma batata quente que o produtor tem na mão. A tendência dele é se livrar do suíno. Quando ele corre para se livrar do suíno, nem sempre consegue, tá certo? Mas só de querer se livrar do suíno, ele já começa a pressionar o mercado, ele já começa a alterar o mercado de modo desfavorável aí. Então, vamos resumir para a gente ser conclusivo. Nós estamos no momento de ascensão, nós temos boas perspectivas, nós estamos saindo do prejuízo, o que ajuda a acalmar o mercado, mas nós vamos ter que observar semana a semana qual o melhor caminho para construir um preço lógico, né? Isso é muito importante para nós aqui em Minas Gerais, que o preço seja lógico dentro das forças de mercado.
Até porque, né, Alvimar, você citou muito bem aí a questão da ração. A gente tem agora, né, no mês de junho, deve começar então a colheita da safrinha de milho, né, em algumas regiões produtoras aqui do Brasil. O que, em tese, deveria ajudar a puxar um pouco os preços do milho para baixo, mas a gente sabe que muitas regiões que produzem o milho safrinha vão ter quebra. Então, talvez esse preço desse milho não tenha um recuo com substância, né, para que isso refresque um pouco a situação do suinocultor. Esses reajustes que devem vir por aí a seguir, eles devem equalizar um pouco essa situação com os custos de produção ou ainda deve ficar com uma margem apertada aí para o suinocultor?
Ótima pergunta, Letícia. Né, isso aí se dá a chance de a gente fazer um comentário, né? Que a formação de preços, ela não tem um compromisso com o custo de produção. Né? A formação de preço do suíno, ela depende da oferta do suíno e da demanda do suíno. O custo de produção só é capaz de alterar o preço do suíno a partir do momento que ele passa a destruir a produção. E aí ele enxuga a produção, né? E aí o preço se eleva por causa do efeito destruidor, né? Se o custo de produção for tão elevado que ele destruir a oferta aí. Então, é uma incógnita, né? Como você muito bem disse, o milho está sustentado por uma série de eventos conhecidos pela cadeia, né? Nós agora estamos entrando nesse momento aqui, como você disse, o mês de junho, mais favorável ao suinocultor, e aí esse novo equilíbrio das forças de oferta, procura, expectativa, que tem relação com custo de produção, mas não, a gente tem que deixar isso muito claro, né? Que não há por que o custo de produção não está maior do que o preço? Ah, o preço tem que subir. Só se a oferta deixar. Só se a oferta deixar. Então, Letícia, respondendo objetivamente a sua pergunta, vamos ter que observar, porque o milho está sustentado. E aí vamos ver como que esse momento de junho agora do suíno, qual que é o fôlego dele, até onde ele vai, qual será o comportamento do produtor, né? Então, a gente vai precisar de novas variáveis. Querer, pensa um pouquinho, já não era fácil antecipar com a volatilidade histórica. Com a volatilidade que nós mostramos atualmente, né, é arriscar muito.
Certo, Alvimar, muito obrigada pelas suas informações, obrigada, inclusive, por trazer, né, esses gráficos tão elucidativos para a gente, né, basicamente desenhando para todo mundo entender, né, bem dizendo. Agradeço muito a sua presença aqui conosco, você é sempre muito bem-vindo.
Obrigado, Letícia, espero que a gente tenha trazido alguma colaboração, alguma reflexão para que o sinocultor, como diz, a nossa função aqui, né, também além de formar preço aqui em Minas Gerais, é sempre ajudar, procurar ajudar o sinocultor a reavaliar e melhorar sempre as suas escolhas, né, baseadas nas premissas do mercado. Né? A gente tem muita clareza disso. Quem vai resolver as questões vai ser o mercado. Então, é muito importante que a gente foque nele e faça o melhor possível dentro daquele cenário aí que a gente está, né, estudando, vamos chamar assim. Mas, assim, estamos disponíveis, qualquer coisa que precisar trocar ideia, outros momentos, a gente está disponível aqui para vocês e eu, em nome da Seng, agradeço essa oportunidade de conversar com Notícias Agrícolas e com seu público, Letícia. Obrigado.
Estivemos aqui, portanto, com o Alvimar Jales, que é consultor de mercado da Associação dos Sinocultores do Estado de Minas Gerais, a ASENG, trazendo para a gente, então, uma explicação dessa transição de mercado do mês de maio para o mês de junho. O mês de maio foi de quedas vertiginosas nos preços, não só para o Estado de Minas Gerais, mas também para outras praças produtoras de suínos aqui do Brasil. Mas, segundo o Alvimar, depois de chegar aí num patamar de R$ 5,50, que, né, ultrapassou aí o limite de preço baixo dos suínos, que é em torno de R$ 6,00 lá em Minas Gerais, esse mercado se inverteu. Então, a força vendedora que vinha pressionando esses preços para baixo tornou os preços tão baratos que aí a força compradora acabou superando, então, essa força vendedora, o mercado se inverteu e agora a gente vê uma trajetória de alta nos preços. O preço na última quinta-feira para o mercado independente já chegou ao patamar de R$ 6,50. Amanhã, quinta-feira, que é dia 10, vai ser dia 10 de junho, a expectativa é de uma nova renovação de alta, né, de um novo reajuste positivo para o preço do suíno lá em Minas Gerais, e a expectativa é que esse mês de junho continue, então, sendo positiva, né, com resultados positivos. Entretanto, quando a gente fala em margem de lucro para o suinocultor, a questão fica um pouco mais nebulosa, porque a gente não sabe até quanto esse preço do suíno pode subir, e a gente sabe que os custos de produção devem se manter sustentados, principalmente quando a gente olha para o milho e para o farelo de soja. Então, essa questão a gente tem que observar ainda o andamento do mercado. Fato é que, então, a suinocultura consegue olhar agora com um pouco mais de tranquilidade, um pouco mais de esperança numa retomada de preços melhores. Antes de terminar, queria aqui deixar um convite para vocês. Se você está nos acompanhando pelo nosso site Notícias Agrícolas, aproveita, dá uma passadinha no nosso canal no YouTube Notícias Agrícolas Oficial. Se inscreva no nosso canal, ative o sininho para receber as notificações, assim você fica sabendo sempre que tem vídeo novo no canal e não perde nada. A gente também está em outras plataformas de redes sociais, no Facebook Notícias Agrícolas, no Twitter, @notiagri, e também no Instagram, @notíciasagrícolas. Nos adicione por lá e continue sendo o produtor rural mais bem informado.